implantação de 50 novos terminais de uso privado no sistema portuário brasileiro.
Presidenta Dilma afirma que interrupções de rodovias federais ferem a ordem do país e que o governo não concorda com processos que provoquem turbulência nas atividades produtivas e na vida da população.
E a Polícia Federal vai investigar os bloqueios de rodovias por caminhoneiros.
Quarta-feira, 3 de julho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
50 terminais de uso privado vão poder ser construídos aqui no Brasil. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma e pelo ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino.
São os primeiros terminais de uso privado autorizados após a regulamentação da Lei dos Portos, sancionada em 5 de junho deste ano.
Desse total, 27 terminais vão ser construídos na região norte do país. O objetivo é desafogar os portos de grande movimentação, como o Porto de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná.
Os terminais terão 11 bilhões de investimentos da iniciativa privada. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a nova lei de portos permitiu esse tipo de autorização, no modelo mais simples, uma medida que, segundo a presidenta, vai aumentar a capacidade portuária e a concorrência, além de trazer mais transparência.
Nós temos certeza que essa nova lei dos portos, executada com celeridade, com eficiência, ouvindo o setor e garantindo um fluxo constante de autorizações, ela não só vai ampliar a concorrência entre os prestadores de serviços portuários, como ela vai aumentar também oportunidades. Ela vai garantir que haja mais oportunidades, mais possibilidades de investimento por aqueles que têm necessidade de ter um terminal que muitas vezes até funciona como um prolongamento do seu empreendimento e também é uma garantia de competitividade da economia brasileira. Nós estamos atacando um dos problemas mais graves que o país tinha na área de infraestrutura logística.
Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, o governo já recebeu 127 pedidos de implantação de terminais privados. Os 50 anunciados nesta quarta são aqueles que já apresentaram todos os documentos necessários. Ainda segundo o ministro, com esses novos empreendimentos, a movimentação nos portos brasileiros vai aumentar e o custo para as empresas vai diminuir.
A expansão de capacidade prevista com esses 50 terminais de uso privado, 105 milhões de toneladas anos. Isso é o Porto de Santos novo. O Porto de Santos movimentou no ano passado 104 milhões de toneladas.
A liberação da construção dos novos terminais deve levar aproximadamente 120 dias e o empreendedor vai ter até 3 anos para começar a operar. Se outras empresas tiverem interesse, o governo pode incluí-las no processo. O prazo para envio de propostas vai até o dia 5 de agosto. A emissão das autorizações começa no dia 21 de setembro. De Brasília, Carolina Becker.
E ainda falando em portos, Kátia, a meta é agilizar a movimentação dos portos brasileiros.
Isso mesmo, Luciano. O programa Porto 24 Horas, que já funciona em 8 portos brasileiros, quer diminuir o tempo das operações de carregamento e descarregamento, que hoje demoram de 5 a 6 dias, para a média mundial, que é de 2 a 3 dias. Vamos saber mais na reportagem de Leonardo Meira.
O Porto 24 Horas já funciona nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória, Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza. As informações sobre o fluxo de cargas são sincronizadas eletronicamente, o que evita filas e congestionamento nos portos. As equipes de fiscalização responsáveis pela liberação de cargas, embarcações e veículos trabalham em plantão durante 7 dias na semana e 24 horas por dia. Só em Santos, desde o início do Porto 24 Horas, mais de 580 processos aconteceram durante o horário de plantão. O Serviço de Vigilância Agropecuária, Vigiagro, é um dos órgãos que passa por ajustes para atender a nova demanda. Quem detalha é o chefe da Vigiagro no Porto de Santos, Daniel Gustavo Braz Rocha.
Como a gente já também tem essa escala de 24 horas, nós atuamos sob demanda. Sendo demandado, o fiscal do Ministério da Agricultura está disponível para atender a qualquer momento, 24 horas por dia, qualquer demanda que aparecer sobre granel sendo exportado no Porto de Santos.
Boa parte dos custos das operações nos portos tem a ver com o tempo de atracagem das embarcações. Com a iniciativa, a previsão é que os custos caiam, em média, 25%. O Porto 24 Horas promove uma força conjunta entre 9 órgãos da administração federal e é coordenado pela Secretaria de Portos, por meio da Comissão Nacional das Autoridades nos Portos, a Conaportos. De São Paulo, Leonardo Meira.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que interrupções de rodovias federais por caminhoneiros ferem a ordem do país e que o governo não concorda com qualquer processo que provoque turbulência nas atividades produtivas e na vida das pessoas.
E também hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que a Polícia Federal abriu inquérito para investigar as paralisações nas rodovias e, de acordo com o Ministério dos Transportes, há indícios da prática de lockout no movimento, um tipo de greve provocada por empresários. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Kátia, muito boa noite a você, Luciano e ouvintes. Kátia, a paralisação de caminhões em rodovias brasileiras começou nesta segunda-feira. Segundo informações do Ministério dos Transportes, a ação é liderada pelo Movimento Brasil Caminhoneiro e não tem o apoio de outras entidades que representam o setor. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou nesta quarta-feira a abertura de inquérito para apurar se existe crime de lockout, que é quando as empresas paralisam o trabalho.
A primeira providência que nós adotamos foi essa. Terminamos a abertura de inquérito policial a partir da informação que nos foi passada oficialmente pelo ministro dos Transportes. Em segundo lugar, nós determinamos à Polícia Rodoviária Federal, que acompanha a paralisação das estradas federais, que assim que se deparasse com a ocorrência de qualquer prática criminosa, imediatamente informe às superintendências da Polícia Federal para que abra inquérito. E no caso de flagrante, proceda, claro, à prisão daqueles que estiverem incorrendo em práticas criminosas.
E o ministro dos Transportes, César Borges, disse que, de acordo com entrevistas da liderança do Movimento Brasil Caminhoneiro, a meta era impedir que alimentos e combustíveis chegassem aos consumidores. Mas o ministro César Borges afirmou que não existem problemas de desabastecimento.
Queria acrescentar que realmente não há nenhum sinal de desabastecimento, até porque o movimento é pontual, ele é minoritário dentro do meio dos caminhoneiros, das transportadoras no país. E o que está existindo é uma tentativa de bloqueio e muitas vezes a impressão de que é uma fila longa, porque é muito fácil você fazer um bloqueio com 1, 2, 3, 5 caminhões. Mas a fila se dá porque você não consegue ultrapassar. Porque se fosse liberado para que os caminhões pudessem ultrapassar, o que nós queremos assegurar é isso, o direito de ir e vir de cada um queira passar.
Bem, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo não vai permitir o bloqueio das estradas.
É fundamental no país que estradas não sejam interrompidas. E o meu governo não ficará quieto perante processos de interrupção de rodovias. Porque também na nossa bandeira tem a palavra ordem. E ordem significa democracia, mas significa respeito às condições da produção, da circulação e da vida da população brasileira. Então, não tenham dúvidas. O governo não negocia isso. Não concordamos com processos que levem a qualquer turbulência nas atividades produtivas e na vida das pessoas. Uma coisa são manifestações pacíficas que muito engrandece o país. Outra coisa completamente diferente é acreditar que o país possa viver sem normalidade e estabilidade.
E de acordo com a Advocacia Geral da União, decisões de juízes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais determinam que os responsáveis pelo movimento deverão pagar multa de R$100 mil por hora de paralisação. No Rio de Janeiro, o movimento desobedeceu a medida estabelecida pela Justiça e deve pagar uma multa de R$6 milhões. Kátia.
Obrigada ao repórter Ricardo Carandina pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff emitiu nota em que expressa repúdio e indignação ao constrangimento imposto ao presidente da Bolívia, Evo Morales, porque alguns países europeus impediram o sobrevoo do avião presidencial boliviano em seus espaços aéreos.
Segundo a nota, o constrangimento não atinge somente a Bolívia, mas toda a América Latina, comprometendo o diálogo entre os continentes e possíveis negociações entre eles.
A presidenta Dilma ainda afirma que o governo brasileiro expressa mais ampla solidariedade ao presidente Evo Morales e encaminhará iniciativas em todas as instâncias multilaterais, especialmente em nosso continente, para que situações como essa nunca mais se repitam.
7:11.
Políticas de comunicação, informática, assistência social, cultura, segurança pública, meio ambiente e outras foram tema da pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O estudo é relativo ao ano de 2012 e também apresenta dados sobre a organização das prefeituras, quadro funcional, instrumentos fiscais, oferta de serviços e infraestrutura urbana.
Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, tem aproximadamente 160 mil habitantes, segundo o último censo. O município tem uma biblioteca pública desde 2005 e faz parte do grupo de cidades brasileiras que tem esse espaço, 97% do total, segundo a pesquisa Perfil dos Municípios, feita pelo IBGE em 2012. O secretário de Educação de Águas Lindas de Goiás, Silvério Corrêa, diz que a ideia é abrir uma nova biblioteca em breve.
Estamos também já num processo de uma segunda biblioteca, duplicando então o acesso a essas pessoas que tanto precisam da informação, que tanto tem carência aqui no nosso município.
O estudo do IBGE também indica que mais de 5 mil municípios brasileiros, cerca de 90% do total, têm políticas ou planos de inclusão digital. De acordo com a pesquisa, 3 em cada 4 cidades do país possuem telecentros, que são espaços onde a população pode ter acesso a computadores com internet e também fazer cursos. No Telecentro de Águas Lindas de Goiás, mais de 200 pessoas já fizeram um curso de informática este ano e a procura é grande, como diz a professora Edilene Amadeus.
A comunidade é carente, não tem computadores em casa e assim a demanda é muito grande, o espaço está começando agora, né? E eles vêm muito da faixa etária da infância até a fase adulta e eles querem aprender porque eles veem a necessidade de estarem conectados, de saber lidar com o computador hoje no século 21 é o que manda mesmo, então é bastante grande. Tem cadastro reserva, tem uma lista de espera e está aumentando. Cada dia que passa, a procura é muito grande.
Quando o assunto é assistência social, 72% das cidades brasileiras possuem órgão específico para essa política, de acordo com o estudo do IBGE. Em 2005, esse índice era de 59%. Também, segundo a pesquisa, o percentual de municípios com fundo de meio ambiente, instrumentos que ajudam a captar recursos para o desenvolvimento de programas e ações voltadas para a proteção, recuperação e educação ambiental nas cidades, passou de 1,5% em 2002 para 37% em 2012. Os municípios que têm algum tipo de estrutura na área ambiental, como secretarias ou órgãos, chegaram a 88,5%. De Brasília, João Pedro Neto.
Divulgado hoje um mapeamento das ocupações de nível técnico e superior que mais geraram empregos e tiveram os maiores ganhos salariais entre 2009 e 2012 em todo o país.
O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA com base nos dados mensais fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego.
A pesquisa tem como base os anos entre 2009 e 2012. As profissões de nível superior geraram mais de 300 mil vagas nesse período e as técnicas mais de 400 mil. 25% dos empregos gerados na área de ensino técnico estão relacionados à área de saúde como técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas a notícia não chega a ser surpresa para o estudante de técnico em enfermagem, Eduardo Miguel.
Não foi um tiro no escuro, né? Procurando alguma coisa a se fazer no sentido de arrumar um trabalho melhor no futuro, né? Então, assim, optei pelo técnico justamente pelo quantitativo de vagas que vai surgir em comparativo com alguns outros cursos, até mesmo no nível superior.
O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Marcelo Neri, explica que o crescimento no mercado de trabalho das profissões técnicas está ligado ao aumento no número de instituições de ensino técnico.
Está havendo um boom de cursos técnicos, está havendo um aumento das colocações de pessoas com curso técnico, sem queda de salário, com aumento de salário. Então, é um sinal de que a oferta e a demanda estão expandindo, que pode ser consistente com ações federais e também a níveis subnacionais, privadas, de expansão desses cursos técnicos.
Quando o assunto é nível superior, medicina aparece como a profissão melhor colocada no ranking do IPEA, com os melhores salários e com o maior número de vagas no mercado de trabalho. Na sequência, as profissões mais bem avaliadas são as de dentista e de engenheiro. Os médicos ganham, em média, R$ 6.940. Os dentistas, R$ 4.238. E os engenheiros civis têm salário médio de R$ 4.600. Porém, entre essas três, medicina é a profissão que tem a maior média na jornada de trabalho, 42 horas por semana. A de engenheiro civil tem jornada de 41 horas e a de dentista, 37 horas por semana, em média. Para o presidente do IPEA, Marcelo Neri, a pesquisa vai ajudar os estudantes a escolher uma profissão.
Acho que esse é o principal público-alvo dessa pesquisa, é ajudar o estudante que está fazendo vestibular, que fez o Enem, a escolher melhor a sua carreira, saber quanto em média uma pessoa que mora na sua região ganha em determinada profissão, qual é a chance de conseguir um emprego. Então, acima de tudo, é um orientador para o jovem saber de condições objetivas.
A pesquisa completa está disponível no site do IPEA. O endereço é www.ipea.gov.br. Com a colaboração de Leandro Alarcon, de Brasília, Gláucia Gomes.
Bom dia, ministro. Desta quarta-feira, entrevistou o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República, Guilherme Afif Domingos.
Afif Domingos explicou o desafio de legalizar os trabalhadores informais e alertou os trabalhadores que se formalizaram no programa Microempreendedor Individual MEI a não pagarem cobranças ilegais feitas por entidades ou associações.
O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Fife Domingos, informou que o Brasil tem atualmente 12 milhões de trabalhadores informais que precisam ingressar no programa Microempreendedor Individual, MEI.
Nós temos no Brasil cerca de 12 milhões de informais. 12 milhões. Só no estado de São Paulo, que eu sou vice-governador, nós temos 3 milhões e meio de informais. Isso significa a população do Uruguai inteira. Então você imagine um país trabalhando escondido só num estado, né? E por que ele trabalha escondido? Porque a atividade dele é ilícita e ilegal? Não. É porque exatamente ele não tem condição de se formalizar. Daí a ideia da criação do MEI, que facilitou muito. Tanto é que nós já temos 2 milhões de inscritos em cerca de 4 anos e a nossa meta é crescer 10% ao ano no processo de formalização.
A Fife Domingos informou também que vai iniciar discussões com o SEBRAE para buscar esses trabalhadores informais para se legalizarem.
Nós precisamos ter esses agentes de desenvolvimento entrando nas favelas, nas comunidades, porque tem um enorme empreendedorismo dentro dessas áreas.
O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa denunciou que entidades estão enviando boletos de cobranças ilegais aos trabalhadores que se inscreveram no MEI.
Em 24 horas, ele já recebe um boleto de cobrança de R$ 300 de entidades como uma tal de Associação Comercial do Brasil, que não tem nada a ver com as associações comerciais, ou então outras entidades cobrando contribuições que dizem prevista na Constituição. Se receber o boleto, rasga. O que vale única e exclusivamente é aquela contribuição que ele vai pagar para a Previdência Social e para a Prefeitura. É coisa de R$ 35, R$ 36 por mês.
Para se inscrever no programa Microempreendedor Individual, basta acessar o endereço www.portaldoempreendedor.gov.br. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Bom Dia Ministro de hoje, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa twitter.com/A Voz do Brasil.
7h20.
O governo brasileiro acompanha com preocupação a grave situação no Egito. A informação é do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty.
Hoje o país africano teve a Constituição suspensa e o presidente destituído do poder, segundo comunicação das Forças Armadas locais.
Em nota, o Itamaraty afirma que o governo brasileiro propõe o diálogo e a conciliação para que as justas aspirações da população egípcia por liberdade, democracia e prosperidade possam ser alcançadas sem violência e com a plena vigência da ordem democrática.
Voz do Brasil.
Você sabia, Kátia, que a população indígena também pode ter acesso a benefícios da Previdência Social, como salário, maternidade e aposentadoria?
Isso mesmo, Luciano, e na maioria dos casos, os índios são considerados segurados especiais, mas dependendo da atividade que exercem, também podem ser classificados como empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos ou contribuintes individuais.
Assim como os brancos, os indígenas podem se inscrever na Previdência Social a partir dos 16 anos de idade. E para ter acesso aos benefícios da Previdência Social, eles precisam primeiro de uma declaração da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como explica o diretor de benefícios do INSS, Benedito Brunca.
Nós temos um convênio de cooperação técnica INSS e FUNAI, onde nós estamos abrindo os nossos sistemas para que servidores da FUNAI não mais emitam em papel as declarações necessárias à inscrição e à comprovação do exercício de atividade rural. O próprio servidor da FUNAI faz a inscrição no nosso sistema e quando o indígena comparece a uma de nossas agências, ele já está com a sua documentação absolutamente comprovada, regular e, portanto, podendo ter acesso aos benefícios do INSS.
Para levar essas informações às aldeias, o INSS faz uma série de palestras em todo o país.
As comunidades indígenas interessadas devem procurar os postos da FUNAI ou do INSS mais próximos.
7h21. Petróleo no pré-sal pela Petrobras bateu recorde no dia 18 de maio, com 322.100 barris por dia, segundo noticiou a própria empresa.
O volume é 11 mil barris por dia, maior que o maior número registrado anteriormente, em 17 de abril.
Outro recorde registrado pela Petrobras em maio foi o da produção no Espírito Santo, que atingiu a média mensal de 322.700 barris por dia, superando o recorde anterior ocorrido em dezembro de 2011.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciada a implantação de 50 novos terminais de uso privado no sistema portuário brasileiro.
Presidenta Dilma afirma que interrupções de rodovias federais ferem a ordem do país e que o governo não concorda com processos que provoquem turbulência nas atividades produtivas e na vida da população.
E a Polícia Federal vai investigar os bloqueios de rodovias por caminhoneiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria em 23 hospitais universitários federais de todo o Brasil. Esse trabalho teve como foco os setores responsáveis pelas licitações e contratos administrativos. A auditoria do TCU revelou algumas vulnerabilidades em razão de fatores como insuficiência de pessoal, ausência de treinamentos e inadequações na estrutura organizacional. Em seu relatório, o ministro do TCU, José Jorge, comentou aspectos do controle interno dos hospitais universitários.
Evidenciaram que o grau de controle interno inexistente não assegura a imprescindível segurança, economicidade e lisura na consecução de suas competências. Recomendar ao Ministério da Educação que fomente política de valorização de gestão de ética no âmbito das universidades federais, bem assim aos hospitais universitários.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.